parashá dessa semana é Parashat Kitissá. Parashat Kitissá começa falando sobre a mitzvah de Machatzit HaShekel, de dar meio shekel, que é uma mitzvah todos os anos de participar dos sacrifícios, das oferendas do Beit HaMikdash. Cada um tinha que participar com meio shekel anual. Depois a Torá fala também sobre a mitzvah que os Kohanim tinham de lavar as mãos e os pés sempre antes do serviço. Depois a Torá fala sobre o óleo de unção. Depois a Torá fala sobre o Ktoret, sobre o incenso. Depois a Torá fala sobre Shabbat, sobre a importância de guardar o Shabbat. E depois a Torá entra na história, que se prolonga quase até o final da Parashá, toda a história do pecado do bezerro de ouro, e como Moshe pediu perdão para Deus pelo povo, e etc, etc. Depois já Hashem fica com uma grande misericórdia, e Moshe aproveita para perguntar até assuntos que nós estávamos tratando no Pirkei Avot nas últimas semanas. A famosa pergunta, por que que tem tzadikim que vivem bem, tzadikim que sofrem, rechaim que vivem bem, rechaim que sofrem? Essa questão justamente está na nossa Parashá. No final da Parashá, a Torá traz sobre as festas, sobre todas as festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot. Uma vez, Rav Simcha Kaplan conta que ele estudava na Yeshiva de Mir, na Europa, na década de 30. E um dia, sexta-feira, ele viu que tinha uma mulher que estava falando para o seu marido sexta-feira de manhã. Ele estava saindo e ela falando para o marido: lembra que não é para chegar atrasado, chega cedo, para você chegar cedo em casa. E assim, depois o Rav Simcha Kaplan foi estudar na Yeshiva e tal. Quando ele terminou os estudos, meio-dia e pouco, uma hora, ele notou que aquela senhora, aquela vizinha da Yeshiva, estava sentada com toda a casa pronta para Shabbat e estava ansiosa quando o marido vai chegar. Então ele perguntou para ela o que está acontecendo. Ela falou: estamos preparados para Shabbat, já para receber Shabbat. E eu estou esperando o marido chegar para podermos estar prontos para receber Shabbat. Então, ele disse: mas é Shabbat? Shabbat tem ainda mais 4, 5 horas para entrar Shabbat. Por que você já está preparada para Shabbat? E essa senhora então contou a seguinte história. Ela disse que ela estava casada há muitos anos, não tinha filhos. Finalmente ela teve um filho, filho único. E esse filho ficou muito doente. Ele não comia, não crescia direito, estava com muitos problemas de saúde. E ela foi até o médico em Mir. Foi no médico e o médico examinou, falou que a situação é grave. Seria interessante ela ir para um grande médico em Vilna. E ela então foi. Levou o filho até Vilna. Esse grande médico examinou, falou: olha, infelizmente não há o que fazer, seu filho tem alguns poucos meses de vida e não tem o que fazer. Ela sai de lá desesperada, chateada. E alguém sugeriu, no caminho de volta agora de Vilna para Mir, passa na cidade de Radin. Lá tem o famoso Hafetz Chaim. Pede uma brachá para o Hafetz Chaim. Ela chegou em Radin com o filho. E nessa época já era década de 30. O Hafetz Chaim faleceu em 1933. O Hafetz Chaim estava muito velhinho. E já não estava mais atendendo pessoas assim. Não tinha forças para receber muitas pessoas na casa. Então falaram lá na cidade que não dá para, não é assim fácil para chegar no Hafetz Chaim. No final a mãe conheceu lá, a mãe, o pai, os pais estavam junto com a criança, conheceram lá um sujeito que era casado com a neta do Hafetz Chaim. E choraram e explicaram a situação. Ele falou, eu vou tentar ajudar vocês. Eu vou levar vocês para falar com o Hafetz Chaim. E chegaram lá e contaram para o Hafetz Chaim o problema da criança. O Hafetz Chaim falou, infelizmente eu não tenho como ajudar. Aí a mãe chorou, falou, mas é meu filho único. Ah, falou o Hafetz Chaim, ah, filho único? Mas é filho único, então façam o seguinte. Vocês têm que assumir, a partir de hoje, que quando for meio-dia da sexta-feira, está tudo pronto para Shabbat e vocês ficam ansiosos esperando pelo Shabbat. E você vai acender as velas de Shabbat um pouco mais cedo do horário que está no calendário. Você vai acender mais cedo as velas. E a partir desse momento é Shabbat na casa, para você, para o teu marido, para o teu filho, para todo mundo na casa é Shabbat. Eles assumiram isso e prosseguiram viagem. Até que eles chegaram em Mir, a criança já estava tendo uma grande melhora. E, graças a Deus, a criança melhorou, resolveu. E ela disse, então, desde então, sexta-feira, meio-dia, nós já estamos ansiosos por Shabbat, tudo pronto, e meu marido tem que chegar logo para a gente poder estar prontos, esperando para receber Shabbat. Essa história exige uma explicação. Estranho. Se ela tivesse 10 filhos, então não tem o que fazer. Mas já que tem filho único, então o Hafetz Chaim fala, ah, então temos o que fazer. Por que essa diferença? Eu não tenho filho único, sim, tinha o que fazer. Se tivesse mais filhos, não tinha como resolver o problema. Além disso, que tipo de segulá é essa? Que tipo de milagre é esse de, se você recebe, se você está pronto para Shabbat, então o filho vai se curar? De onde surgiu essa ideia? Rav Manis Mendel explica de uma forma muito interessante. Ele diz que da nossa parasha. Na nossa parasha está escrito Veshameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat. Vão guardar os filhos de Israel o Shabbat. La'asot et ha-Shabbat, para fazer o Shabbat, ledorotam berit olam. Para as gerações, um pacto eterno. A palavra Veshameru, que significa guardar, nós vemos e encontramos na Torá que ela tem, na verdade, dois significados. Veshameru pode ser guardar. Veshameru pode ser aguardar. Onde nós vemos isso? Quando a Torá fala sobre os sonhos que o Yosef teve, a Torá fala lá, Aviv shamar et hadavar, o seu pai aguardou chamar, ele estava aguardando pelo momento que vai acontecer esses sonhos, que esses sonhos vão se concretizar. Então, Veshameru tem duas conotações. Veshameru tem a conotação de guardar e tem a conotação de aguardar. Agora, esse versículo termina falando Ledorotam, para as futuras gerações. Se essa mãe tivesse um monte de filhos, então as gerações futuras já estão garantidas. Então não tinha muito o que usar desse versículo. Mas uma vez que ela tem filho único, então todas as futuras gerações dela dependem deste filho. Então, disse o Hafetz Chaim, então, o versículo está dizendo, Veshameru v'nei Yisrael et ha-Shabbat. Se os filhos de Israel aguardam pelo Shabbat, ansiosamente pelo Shabbat, então eles têm uma bênção, ledorotam, que eles vão ter futuras gerações. Então, se ela tem um filho único para ter essas futuras gerações, Veshameru v'nei Yisrael, que eles aguardem pelo Shabbat, já antecipadamente, já estejam preparados para receber o Shabbat. É interessante também que o Or HaHaim comenta sobre esse versículo, o que significa La'asot et ha-Shabbat, fazer o Shabbat. O que significa fazer o Shabbat? Diz o Or HaHaim, fazer o Shabbat é essa mitzvah de acrescentar sobre o Shabbat. Uma pessoa que recebe o Shabbat minutos antes do horário que é necessário se receber o Shabbat, que entra o Shabbat, a pessoa está fazendo o Shabbat, porque ele está acrescentando de Shabbat na sexta-feira. Então ele está lá, sobre o Shabbat, está fazendo o Shabbat. Hashem assina embaixo que esses minutos a mais que ele está acendendo as velas antes, está assumindo o Shabbat antes, se transformam também no dia de Shabbat. Então isso é Lassot et Shabbat. Então se encaixa perfeitamente aqui com o versículo, as duas coisas. Tanto ela aguardar pelo Shabbat, como também fazer o Shabbat, receber o Shabbat mais cedo. Interessante, nós estamos falando sobre Segulá. Hoje à noite, dia 14 de Adar 1, é Yortzeit do Rav Shimon Schwab, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, de abençoada memória. Uma vez, a sua bisneta apareceu para visitar o Rav Schwab. E ela estava com uma fita vermelha em volta do pulso. Muita gente que já veio para Israel já deve ter visto pessoas vendendo essas fitinhas vermelhas. E o Rav Schwab perguntou para ela o que vem a ser essa fita que ela está usando no pulso. E ela então disse para o bisavô dela que essa fita é uma sgulá, é um pedaço de fio vermelho que foi enrolada em volta do Kever Rachel, do túmulo da Rachel, nossa matriarca, 7 vezes. E que é uma sgulá para Shidur e para um monte de outras coisas. Então Rav Schwab virou para sua bisneta e falou: mas você acha que você deve usar uma coisa dessas? E ela então disse: porque o senhor acha que eu devo tirar isso do braço? Aí Rav Schwab falou: sim, lógico. Depois que ela tirou esse fiozinho, Rav Schwab explicou para ela. Falou para ela: minha neta, saiba, se você tem algum problema, se você tem alguma necessidade, você deve rezar. Rezar para Deus. A forma de termos o que nós necessitamos é por intermédio de tefilá, de Torá e de mitzvot. Essas gulot, essas coisas de faz isso que vai acontecer, vai... efeitos rápidos, isso não é o caminho da Torá, não é esse nosso caminho. Não é esse o caminho ideal. Se existe uma mitzvah, que a mitzvah tem uma sgulá, se a mitzvah tem também algo bom, algo positivo que te traz, obviamente que a mitzvah tem algo bom. Se a mitzvah tem algo que ela beneficia em algum outro campo, então tudo bem, não tem problema. Se a mitzvah que está te beneficiando, não tem problema. Se é o estudo da Torá que está te beneficiando, não tem problema. Se é a tefilá que está te beneficiando. Mas esses negócios de fazer alguma coisa que tem efeito rápido, que vai fazer, que vai gerar, que vai... essas coisas não são para nós. É interessante que, ligando com a história do Hafetz Chaim antes, o Hafetz Chaim falou para guardar o Shabbat, para se preocupar com o Shabbat mais tempo antes, para receber o Shabbat antes, para estar preparado para o Shabbat, aguardando, ansioso para o Shabbat. É outra história. Quando você está se empenhando mais numa mitzvah, a própria mitzvah te traz brachá. O Shabbat, nós falamos no Lecha Dodi, que ri mekor habrachá. O Shabbat é a fonte da bênção. Então, tudo bem. Se o Shabbat é a fonte da bênção, e se tem uma série de outras coisas em torno do Shabbat, e você capricha na forma de guardar o Shabbat, ela vai te trazer uma bênção. Mas esses fiozinhos, e essas coisinhas, e tudo que é coisas, não é esse o nosso caminho. Se nós temos algum problema, o caminho é direto. Direto, conexão, linha direta com Deus. Abre um teilim, abre um sidur, ou abre o coração, reza, peça, e com certeza Hashem vai nos dar aquilo que nós necessitamos, e também se nós nos empenharmos mais no, na forma de guardar o Shabbat também vai nos trazer mais bênção para tudo aquilo que nós necessitamos.